Bom dia, irmãos. Uma alegria muito grande poder estar aqui com os irmãos, em especial pela forma com que os irmãos, desde o início, nos acolheram a mim e a minha esposa, desde que Deus nos deu a oportunidade de estarmos aqui em Bauru. E soa para nós muito familiar estar aqui com os irmãos por N motivos. Nós somos da primeira igreja batista lá de Presidente Prudente. E algumas coisas são muito semelhantes à que nós temos lá, mas nós sabemos que o que nos torna semelhantes é algo que transcende, inclusive, aquilo que nós podemos entender, né? Somos uma família em Cristo. E por isso nós sabemos que, aonde quer que nós estejamos, nós encontraremos essa semelhança. Em especial pela vida dos irmãos, nós somos extremamente gratos a Deus, porque os irmãos, por pouco tempo que nós estejamos aqui, nos sentimos em casa aqui, por isso nós agradecemos aos irmãos. Essa manhã Deus colocou no meu coração falar de algo que é muito trivial na nossa vida. Acontece na minha vida e acontece na sua vida, e por isso, embora eu esteja muito nervoso por estar aqui na frente, por isso eu peço a compreensão dos irmãos e também que os irmãos estejam orando por mim. Acontece na minha vida também e na sua vida, e por isso eu sinto até um pouco à vontade em falar sobre isso. Nós estamos. Alguns diariamente aqui na igreja, outros apenas nos finais de semana, mas nós estamos aqui. E praticamente todas as vezes que nós estamos aqui na casa de Deus, representada pela Igreja Batista do Redentor, nós fazemos N pedidos a Deus, e eu acho que os irmãos também fazem, né? É uma peculiaridade do ser humano. O ser humano, ainda mais o cristão, ele entende que ele precisa conversar com Deus e que ele precisa pedir a Deus para que algumas coisas aconteçam. Isaías, o profeta, ele nos conta que algumas coisas impedem que os meus pedidos e os seus pedidos cheguem até Deus, né? E em um determinado momento, no livro de Isaías, salvo engano, no capítulo 55, o versículo diz que os seus pecados impedem que as suas orações cheguem a Deus. Isso é bem prático. Ocorre que muitas vezes alguns pecados que ocorrem na nossa vida, eles se tornam tão triviais. Eles se tornam tão relativos que muitas vezes eu e você nós esquecemos de tratar esses tipos de pecado e existem muitas consequências relativas a esses pecados. Eu gostaria de convidar você a se colocar de pé e abrir a sua Bíblia no livro de Provérbios, no capítulo 18, verso 21. E neste verso nós encontraremos algo que tem muita influência no nosso dia, que tem muita influência naquilo que Deus tem feito na sua vida e na minha vida. E o objetivo do estudo dessa manhã é que Deus fale ao teu coração referente àquilo que tem saído da sua boca. Aquilo que você tem pronunciado com a sua boca. Mas mais do que isso, o objetivo dessa manhã é fazer com que eu e você venhamos a refletir a favor do nosso coração, que é o responsável por aquilo que sai da nossa boca. Provérbios capítulo 18, verso 21, diz o seguinte: vamos ler a uma só voz? A língua tem o poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Vamos repetir mais uma vez, só para ficar na nossa mente? A língua tem o poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, nós te agradecemos pela forma tão graciosa que o Senhor tem nos tratado, Pai, trazendo-nos na tua casa mais uma vez no início da semana para louvar e engrandecer o teu nome, Deus. Nós mesmo não sendo merecedores, o Senhor tem nos feito filhos como se filhos mimados, Deus, pois o Senhor tem nos dado o privilégio de estar na sua casa, quando muitos não têm, ó Pai, a oportunidade de aqui estar. Mais do que isso, o Senhor nos deu o meio de locomoção que nos trouxe aqui, nos deu a segurança para nos trazer aqui. Nós clamamos o Teu Santo Espírito que esta manhã fale conosco para que nós saiamos daqui diferente de como entramos, Deus, mais dispostos e preparados a enfrentarmos as dificuldades do dia a dia, Deus. Em nome de Jesus, despoja, Deus, tira de mim algo que venha de mim mesmo, ó Deus, que seja colocado de lado para que o Teu Espírito, faça com que a minha boca proclame a tua vontade, nada mais do que isso, Pai, que eu seja uma ferramenta nas tuas mãos. Pai, fala também ao coração dos meus amigos e irmãos aqui. Essa palavra vem de Ti, ó Deus, por isso nós clamamos que o Teu Santo Espírito prepare o nosso coração para recebê-la e dê-nos o entendimento da Tua palavra, Pai, que é lâmpada para os nossos pés, que é luz para o nosso caminho. Oramos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Esse versículo, irmãos, ele tem um teor, um peso considerável, e muitas vezes pode ser que você já tenha passado por ele, mas não tenha notado. A língua, ela tem um poder que muitas vezes ele não é nem compreendido por nós mesmos. A nossa palavra, ela tem muito poder. Tudo que nós falamos traz algum efeito positivo ou negativo para mim e para você. E não porque as nossas palavras em si só tenham algum poder, porque palavras por si só não têm poder nenhum. Se de fato nossas palavras tivessem poder por si só, poderíamos aqui simplesmente determinar alguma coisa e isso aconteceria. E talvez os irmãos, inclusive, já tenham visto na TV ou em alguma outra igreja, um pastor ou qualquer outro título que a pessoa que esteja com o microfone tenha recebido, determinando ou impetrando que algo acontecesse e aquele algo de fato não acontecia. Ou talvez você, inclusive, conheça alguém que tenha passado por uma frustração em que alguém tenha dito ou falado alguma coisa que iria acontecer e não aconteceu. Isso prova para mim e para você que a nossa palavra por si só, ela não tem poder. Mas quando a nossa palavra ela é inspirada pelo Espírito Santo, a coisa muda. E é interessante que aqui, embora o tema da mensagem seja direcionado ao poder da nossa palavra, na verdade diz respeito ao nosso coração, porque a nossa palavra nada mais é do que um alto-falante do nosso coração, uma vez que a Bíblia nos deixou claro que a boca fala do que o coração está cheio. Logo, a mensagem dessa manhã, ela traz algo referente ao seu coração. Como está o seu coração? E o seu coração mostra, como está o seu coração, é mostrado para mim e para você e para o pastor e para todos os outros irmãos, através das suas palavras, através das suas atitudes. A palavra tem tanta importância que muitas vezes nós somos conhecidos pelas nossas palavras. Então, eu falo muito, eu posso ser conhecido como um falastrão, um falador, tagarela, boca aberta, do que vocês quiserem. Se eu falo pouco, eu posso ser conhecido como alguém que é muito sério. Se eu faço muitas brincadeiras, eu também posso ser rotulado por isso. Percebe que a nossa palavra, a forma com que nós nos expressamos, traz sim uma importância muito grande para nós. Existe um verbo que diz que a primeira impressão é a que fica. Olha como a nossa palavra, ela tem poder. E aí você pode chegar numa roda onde você não conhece ninguém e de repente se expressar mal, vai ficar mal conhecido. Ou você pode chegar numa roda de amigos ou de desconhecidos e colocar uma expressão tão usada por Deus que você vai ficar conhecido por aquilo que você falou. Como eu disse, o tema principal aqui é cuidarmos da raiz das nossas palavras. A nossa língua é como se fosse uma árvore. A gente não consegue ver a raiz das árvores, mas a gente consegue ver se o fruto dela é bom ou não. A sua língua e a minha língua é como se fosse uma árvore. E a raiz dela termina no teu coração. Numa versão mais conservadora do versículo, o tema da mensagem, diz o seguinte: do fruto da boca do homem, ele se fartará e encherá o seu ventre. Fazendo a exegese, o estudo desse texto, a gente consegue concluir que o que significa o seu ventre, se não o seu eu interior? O que me faz refletir e pensar que aquilo que sai da sua boca mostra quem você é. Isso, de fato, ocorre. Mais para frente, inclusive, a gente vai discorrer sobre algo que me chama muito a atenção. Eu não consigo admitir, talvez você também não, que um crente, por exemplo, possa falar palavrão. É uma questão que muitas vezes, como eu disse no início de tudo, é muito trivial, né? Às vezes entra assim num normalismo na nossa vida que a gente passa a não perceber o quanto isso influencia em não termos respostas das nossas orações, o quanto isso desagrada a Deus, e a Bíblia trata os pecados da língua de uma forma peculiar também. Isso me faz ter a certeza de que Deus se importa sim e muito com aquilo que você tem falado e como você tem usado a sua boca. Nossas palavras, nossa língua, é tão importante que é comparada àquilo que pode gerenciar a sua vida como um todo. Mais para frente nós veremos um versículo que diz que a nossa língua ela é como aquilo que fica lá embaixo no navio, sabe? O leme. E é interessante, porque se nós pensarmos em antigamente, navios grandes, de madeira, hoje é diferente, nós temos lá motor, turbo, turbina, mas navio de metros e metros, ele tinha um leme. E era um objeto de tamanho ínfimo se nós compararmos com o tamanho do navio. Acho que os irmãos concordam comigo. Assim como a sua língua é tão pequena, mas ela pode mudar o curso da sua vida. Se você não dedicar aquilo que você fala a Deus, você pode, assim como um navio, naufragar por conta de um objeto bem pequenininho. Abra a sua Bíblia comigo no livro de Tiago, capítulo 3. Tiago, capítulo 3, versos 7 e 8, diz o seguinte: o ser humano é capaz de dominar todas as criaturas, e tem dominado os animais selvagens, os pássaros, os animais que se arrastam pelo chão e os peixes. Mas ninguém ainda foi capaz de domar a língua. Ela é má, cheia de veneno mortal, e ninguém a pode controlar. Irmãos, se não fosse tão importante falar sobre esse tema, ele não estaria na palavra revelada de Deus a nós, que é a Bíblia. E este versículo que nós lemos, essa passagem, nos traz uma verdade absoluta. Jamais se viu na terra um ser humano que conseguisse dominar a sua língua. Começar em mim, esse que vos fala, e em vocês também, eu tenho certeza que hora ou outra você se pega tropeçando na própria língua. E a Bíblia nos traz algumas considerações importantes sobre elas que nós vamos meditar. Porém, o segredo de controlar a própria língua não está na língua em si, mas no seu coração. Abra sua Bíblia agora em Marcos, capítulo 7. Marcos capítulo 7, versos 21 a 23. Marcos capítulo 7, versos 21 a 23 diz: de dentro do coração que vêm os maus pensamentos, a imoralidade sexual, os roubos, os crimes de morte, os adultérios, a avareza, as maldades, as mentiras, as imoralidades, a inveja, a calúnia, o orgulho de falar e agir sem pensar nas consequências. Tudo isso vem de dentro e faz com que as pessoas fiquem impuras. Aqui nós concluímos então que aquilo que eu falo na verdade provém de dentro. Logo eu tenho que tratar o meu interior, porque os pecados eles na verdade brotam do meu coração. E por último, antes de entrarmos de fato nos três itens que nós trataremos essa manhã, Lucas capítulo 6, verso 45. A pessoa boa tira o bem, o depósito de coisas boas que tem no seu coração. E a pessoa má tira o mal do seu depósito de coisas más, pois a boca fala do que o coração está cheio. Irmãos, nessa manhã eu gostaria de refletir com os irmãos sobre os pecados da língua. Algo que muitas vezes é trivial, mas se você não vigiar sobre isso, inclusive as suas orações também não serão ouvidas, como o profeta Isaías diz que os nossos pecados impedem que as nossas orações cheguem a Deus. O ouvido de Deus ele não está tampado, os braços de Ele não está encolhido, mas são os nossos pecados. E a língua, ela pode nos fazer pecar de uma forma... Todos os pecados desagradam a Deus, é claro, mas ela pode nos fazer pecar de uma forma que muitas vezes você não observa, você não consegue notar que está pecando. E aí está o perigo. Nosso coração pode começar a ficar duro por conta disso. Quer ver uma coisa? Talvez você conheça alguém que é muito pessimista. Conhece alguém? Talvez você conheça, talvez não. Eu conheço gente que é pessimista. E, irmãos, eu não gosto nem de ficar perto do pessimista. Embora na introdução nós tenhamos falado que a nossa palavra por si só, ela não tem poder. se não amparada pelo Espírito Santo, né? Se o nosso coração não estiver tratado pelo Espírito Santo. Mas parece que o ímpio, a palavra dele também tem poder. Por exemplo, se você ficar por muito tempo próximo de uma pessoa pessimista, é tão ruim, tudo vai dar errado, a pessoa vai ficar doente, a pessoa não vai se curar, a pessoa vai ficar pobre mesmo, ela vai ficar doente mesmo, o cabelo vai cair mesmo, a barriga vai aumentar mesmo, as coisas são, só o ruim acontece, isso é ruim demais, né? Uma pessoa como essa, ela expressa aquilo que está dentro do coração dela. Se dentro do coração dela o Espírito Santo, que é vida, não está ardendo, só coisas ruins saem da boca dela. O propósito da nossa manhã hoje é meditarmos sobre como é que você pode tratar esses pecados que estão aqui na palavra de Deus, de forma a fazer com que o seu coração esteja apto a proferir coisas boas, a fazer com que a sua vida seja abençoada e a vida dos irmãos que estão ao seu redor também seja abençoada através do seu coração, que faz com que a sua boca fale aquilo que ela fala. E o primeiro pecado que me chama a atenção, e eu vou dizer para os irmãos o porquê que me chama a atenção, eu percebi que alguns dos irmãos aqui estão lendo esse livro que chama Liberando o Fluir do Avivamento. Eu não sei se vocês conhecem, mas alguns irmãos estavam com ele na semana passada e retrasada. Eu particularmente cheguei aqui há pouco tempo, mas eu percebo que, de fato, a Igreja Batista no Redentor está passando por um momento diferente. Os que estão aqui há muito tempo, talvez, podem até me corrigir e dizer, não, nós estamos vivendo um momento muito parecido com todos os que nós já vivemos. Mas, aparentemente, nós, e eu posso dizer nós, embora não seja membro desta igreja ainda, mas estamos passando por um momento diferente, de fato. E quando eu vejo irmãos lendo, liberando o fluir do avivamento, faz um pouco de sentido perceber o porquê talvez essa igreja esteja passando por um momento diferente. Um momento de reflorescer, como se fôssemos uma flor ou uma planta. E existe um capítulo desse livro, que se eu não me engano está no segundo capítulo, que trata essencialmente dos pecados que advêm do nosso coração e refletem naquilo que nós falamos. E esse livro, ele traz alguns pontos, e é sobre eles que nós vamos tratar. E o primeiro deles diz respeito à mentira. E talvez você até possa se sentir mal ouvindo de alguém que você quase não conhece falar sobre mentira. Mas, irmãos, nas minhas orações, inclusive, eu pedi para que Deus falasse inicialmente comigo, porque eu minto. Talvez você não minta, nunca tenha mentido, inclusive. Talvez essa pregação não seja para você, seja para alguém que vai nos ouvir pela internet. Ou talvez seja essencialmente, exclusivamente para mim, que mente. Mas, irmãos, esse é um pecado que desagrada tanto a Deus. E a Bíblia nos traz alguns exemplos de pessoas que mentiram e que sofreram consequências que eu e você estamos passíveis a passar por elas também. Se nós não tratarmos esse pecado, que inclusive nas igrejas tem trazido divisões, tem trazido assoreamentos, tem feito com que as igrejas elas venham se deteriorar. E se você se importa em participar de um momento em que a Igreja Batista do Redentor tem passado, você tem que falar, Deus, eu não quero praticar esse pecado. Em nome de Jesus, que o teu Santo Espírito trate esse pecado no meu coração para que eu não seja pedra de tropeço no crescimento da igreja através deste pecado. Conta-se uma história que um determinado dia, o dono de uma propriedade bem grande que cultivava melancias, percebeu que as suas melancias estavam sendo roubadas. E dias a fio ele passou bolando alguma estratégia para fazer com que aquele ladrão não roubasse mais as suas melancias. E aí você pode trazer essa ilustração para dentro de casa. Talvez você tenha alguma coisa que você goste muito, que seja talvez até fruto do seu sustento, que você não quer que ela deixe de acontecer, né? Então, o que fazer para que essas melancias não sejam roubadas? E aí, aquele proprietário, ele teve uma ideia. Colocou uma placa bem grande, bem na entrada do portão que ali protegia suas melancias, com aquela caveira de veneno, não sei se vocês conseguem se lembrar, e escreveu bem grande assim, ó, uma dessas melancias está envenenada. Qual era o objetivo dele, né? Vou colocar medo no ladrão. Porque talvez o ladrão tenha medo de comer uma melancia envenenada, e ele vai parar de me roubar. E esse ladrão, acho que ao se deparar com aquela placa, ele ficou com certo receio, e por alguns dias nenhuma melancia sumiu. Só que numa determinada manhã, aquele agricultor ele levantou e foi lá fazer o trato ali das suas melancias, e ele percebeu que tinha uma outra placa lá, escrita assim, uma das melancias não está envenenada. E por conta disso, ele teve que abrir mão de todas as melancias que estavam lá, que era fruto do sustento dele, e aquela plantação de melancia deles faliu. Essa ilustração era bem simples, e talvez você possa até achar que, poxa, isso nem combinou muito com o que ele estava falando. Mas ela mostra para mim e para você, ela é o reflexo do que a mentira pode fazer na minha vida e na sua vida. Ela pode fazer com que aquilo que você tem, que de fato é muito precioso para você, deixe de existir. Pelo simples fato de algo que você acha que existe, mas não existe. Por exemplo, quantos casamentos foram arruinados ao longo do tempo por conta da mentira? Quantos pais deixaram de conversar com seus filhos por conta da mentira? Quantas igrejas já não foram rachadas profundamente e deixaram de existir por conta da mentira? Se você abrir a sua Bíblia e acompanhar comigo no livro de João, capítulo 8, verso 44, nós vamos ver um versículo que deve mexer com você. Deve fazer com que você se incomode, inclusive com aquelas mentirinhas pequenininhas, sabe? Quando você pede para o seu filho falar que você não está, pede para alguém falar, olha, fala que eu estou ocupado, quando na verdade você não está. Pede para dizer que você não está, quando na verdade você está. E diz assim esse versículo, vocês são filhos do diabo e querem fazer o que o pai de vocês quer. Desde a criação do mundo, ele foi assassino e nunca esteve do lado da verdade, porque ele não existe, porque nele não existe verdade. Quando o diabo mente, está apenas fazendo o que é de seu costume, pois ele é mentiroso. Mais do que isso, ele é o pai de todas as mentiras. E desde criança eu aprendo que o diabo ele é o quê? O diabo é o pai da mentira. Talvez você já tenha ouvido essa expressão também. Irmãos, e mesmo assim, isso me faz refletir, pensar inclusive na pregação do pastor Herbert de domingo passado ou retrasado, em que ele leu uma passagem que as pessoas estavam afrontando Deus. E muitas vezes perguntava a Deus, olha, mas eu tô pecando contra ti, mas o que eu estou fazendo? Perguntava para o próprio Deus, né? Essas mentirinhas pequenininhas, elas desagradam tanto Deus quanto as grandes aí. E se você for pesquisar a história global, conta que muitas guerras começaram por conta de uma mentira, em que um lado de uma determinada nação falou alguma coisa que na verdade não existia e foi o suficiente para desencadear uma guerra. No Antigo Testamento, Deus alertou, né? Não furtareis, não mentireis também e por aí vai. Porque isso fazia o quê? Desonraria o nome de Deus. A mentira, seja ela grande ou pequena, ela desonra o nome de Deus. E nós estamos aqui para aprender as coisas que nos habilitam a nos aproximar de Deus, ou seja, o contrário de desonrar o nome de Deus. No Novo Testamento nós somos exortados, por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Se nós pensarmos na definição de igreja, quando eu minto para o meu irmão, na verdade, eu estou mentindo para mim mesmo, porque de alguma forma eu vou prejudicar o corpo de Cristo com a mentira. Salmo capítulo 5, verso 6, também é um versículo que nos chama muito a atenção com relação a pequenas mentiras e deveria fazer com que eu e você ficássemos receosos dessa mentira, né? Acabas com os mentirosos e desprezas os violentos e falsos. Isso é reflexo daquilo que acontece com quem afronta Deus com a mentira. É ruim a gente ouvir isso, né? Que Deus acaba com os mentirosos, mas pode soar não tão ruim se você se dispor a conversar com Deus sobre isso. E talvez colocar no altar de Deus uma dificuldade que você tenha com relação a esse pecado da língua que é a mentira. Um dos fatos mais memoráveis, mais emblemáticos que já aconteceu em toda a Bíblia, dentre vários que já aconteceram, como a crucificação, como Cristo ressuscitando, foi o que aconteceu com Adão e Eva no jardim. Percebe como a mentira é algo que parece pequeno, mas pode trazer um reflexo tão profundo para a nossa vida? A serpente nada mais fez do que mentir para Eva. E em função daquela mentira, o curso de toda a humanidade, a vida de todo ser humano foi influenciada e hoje nós estamos aqui. Talvez as coisas fossem diferentes. E aí você pode dizer, poxa, mas aquilo aconteceu porque era plano de Deus, e de fato só aconteceu porque era plano de Deus. Nada acontece se não for pela autorização, pela permissão, por plano de Deus. Mas Deus nos traz à luz algo muito profundo. Uma pequena mentirinha. Vai lá e come o fruto, que você vai ser como o Pai é. E de repente o cordão umbilical que nos ligava a Cristo deixou de existir. Coisas muito boas que muitas vezes você tem hoje por conta da mentira podem deixar de existir amanhã. Em Juízes, capítulo 16, nós vemos a história de Sansão, por exemplo, que brincou com a mentira e por conta disso morreu. Por conta disso viu o império todo vir à ruína. Ananias e Safira, em Atos, no capítulo 5, mentiram ao Espírito Santo e isso custou a própria vida deles. Ser engolido pela terra não é algo que a gente vê todos os dias aí. Pode ser que isso seja apenas uma ilustração, mas não é, isso aconteceu. Se você abrir a sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 5, correr os olhos ali por aquela história, você vai ver que o fato de um casal mentir fez com que não só ele, mas toda a família, tudo aquilo que eles tinham fosse a ruína. A mentira traz ruína para a minha vida e para a sua vida. E a Bíblia nos mostra isso. Sansão, Adão e Eva, Ananias e Safira são reflexos daquilo que a mentira pode fazer na sua vida e na minha vida. Por isso, irmão, se você por acaso tem essa dificuldade, se você sente que isso faz parte do seu dia a dia, é necessário que você hoje converse com Deus sobre isso. É necessário que você fale: Deus, me ajuda, porque eu tenho essa dificuldade. Talvez você também, durante a semana, comece a perceber que você, às vezes, profere pequenas mentirinhas, sabe? Como nós dissemos no começo: olha, fala que eu não estou hoje. O telefone tocou, olha, fala que eu estou ocupado. Fala que eu não posso ir, fala que eu não tenho. Fala que não dá para ser feito, quanto na verdade dá para ser feito. Pequenas mentiras que nos afastam de Deus. As suas orações não são ouvidas. As minhas orações não são ouvidas à luz da palavra. Porque pecados como esse nos afastam de Deus. O segundo item que você pode encontrar neste livro, e sobre todas as coisas nesse livro, que é a palavra do Senhor, que é a vontade de Deus expressa em palavras, é a maledicência. Que é algo que eu também faço, por isso talvez me sinta à vontade de falar para os irmãos. E que talvez você também em algum momento tenha feito. E se talvez você nunca fez, pode ser que você venha fazer, e aí eu espero que você se recorde dessa manhã. A maledicência, ela é o hábito de falar um mal do outro. Ela também pode ser expressa por uma outra palavra, que é fofoca, ou a Bíblia traz como mexeriqueiro. Quem fala mal dos outros, esse é tido, à luz da palavra, como maledicente. Mais um pecado da língua. E hoje nós vamos falar sobre três. Então, o primeiro deles foi a mentira. O segundo é a maledicência. E notem, os irmãos, como isso é simples também, e a gente pratica, e às vezes a gente não percebe. Existe uma frase que diz assim, que quem fala mal dos outros para mim, fala mal de mim para os outros. Isso coloca você, eu e todos nós em xeque. Porque em algum momento, irmãos, eu tenho certeza que já aconteceu com você, de você chegar e falar: poxa vida, mas você viu o irmão cantando no louvor ali? E aí eu posso... Claro, irmãos, a gente vai interpretar bem que você pode conversar com a sua esposa sobre isso, você pode conversar com a sua esposa sobre isso, com o seu filho sobre isso, uma coisa, outra coisa, outra coisa, né? Mas você levar uma palavra que de fato tem como finalidade denegrir a imagem de alguém, se alguém faz isso com você, irmão, tenha certeza que faz sobre você com alguém também. Tiago, capítulo 1, verso 26, nos traz uma mensagem muito poderosa sobre isso, que faz com que você e eu venhamos a refletir sobre essas coisas. Você pode estar aqui na frente como eu, e olha como é perigoso estar aqui na frente, inclusive, né? A palavra do Senhor, inclusive, diz que, se eu não me engano, no livro de Tiago, que muitos deveriam se afastar de estar à frente, alguma coisa desse tipo, porque será cobrado daqueles que trazem a palavra de uma forma muito mais dura do que aqueles que não trazem a palavra. Por isso, muitas vezes nós vemos o pastor, por exemplo, fazendo alguma coisa que, de repente, eu ou você, a gente não gosta, e você tem o dever, inclusive, de chegar para ele e falar: olha, pastor, aconteceu outra coisa que eu não gosto. Isso você pode, claro. Deus te deu este livre-arbítrio, né, para isso, ele te deu essa oportunidade disso. Fala mal não. Sabe por que falar mal não? Alguém está pensando que é religioso? Se não souber controlar a língua, a sua religião não vale nada. E ele está enganando a si mesmo. Olha que coisa interessante, por mais que você pregue o evangelho, que você seja pastor, que você seja profeta, que você seja o que você se intitule ou foi intitulado por alguém, quando você não consegue frear ou controlar a sua língua, aquilo que você faz referente à igreja, a cantar, a pregar, a orar, a Bíblia está falando que não vale nada. Se você não der importância aos pecados da língua, irmão, e você continuar fazendo com que ele seja um hábito, ou deixar, ou tolerá-los como hábito na sua vida, a Bíblia está falando que venha fazer para o Evangelho não tem valor nenhum. Pode parecer que não, mas tem muita importância falar sobre esse assunto. Senão tudo aquilo que você tem feito é vã. E não é o Oswaldo quem está falando isso. Não é nenhum dos irmãos aqui que possa vir aqui na frente falar sobre isso. A Bíblia está falando que se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a sua língua, antes está enganando a si mesmo e também aqueles que o vejam. Tiago capítulo 4, e eu peço para que, se o irmão puder projetar aqui, capítulo 4 de Tiago, no verso 11 e 12, nós encontramos uma mensagem que dá continuidade ao estudo dessa manhã. Meus irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Há um só legislador, um só juiz que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és tu para julgares a outros? E é algo que de fato acontece com a gente, percebe? Habitualmente nós temos julgado uns aos outros. Engraçado que quando nós lemos aqui o livro de 1 Coríntios, por exemplo, quando estamos aqui no enredo da ceia, nós paramos num versículo que não me recordo exatamente agora qual é, mas se nós dessemos continuidade, então, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão, e beba deste cálice. Mas se nós dessemos andamento àqueles versículos, um próximo versículo diz assim, que se nós fôssemos juiz de nós mesmos, nós não encontraríamos na nossa vida nada que viesse nos colocar como culpados. É engraçado, né? Se você tivesse que ser juiz da sua própria vida, você ia, no final das contas, definir que você não é culpado, que não existe culpa sobre si, mas quando se trata do outro, habitualmente, nós encontramos culpa para tudo. Só que a Bíblia fala que eu não devo fazer isso. 1 Timóteo, capítulo 5, verso 13, mostra que quem faz isso tem uma certa característica na sua vida. E essa característica, ela deve ser tratada também. Então, talvez Deus queira falar com você que você tem que tratar essa característica para que você não seja alguém que tenha essa característica da maledicência, né? E diz assim, 1 Timóteo capítulo 5, verso 13. Aprenderam também a viver ociosas, andando de casa em casa, e não somente ociosas, mas ainda tagarelas ou mexeriqueiras. E intrigantes, falando o que não deve. Na versão aqui está assim, além disso, elas se acostumam a não fazer nada e a andar de casa em casa. E pior ainda, aprendem a ser mexeriqueiras, metendo-se em tudo e falando coisas que não devem. E aqui nós estamos vendo algumas orientações para as mulheres que eram viúvas, né? E talvez eu possa trazer para o contexto de hoje também. Aqui fica bem claro para mim que o tempo ocioso faz com que eu desenvolva essa característica. Então, talvez hoje você tenha que tratar com Deus sobre a ociosidade do seu tempo. Fala, Deus, eu tenho ficado tanto tempo sem fazer nada, e a gente sabe que cabeça vazia, oficina do diabo. E ao passo em que eu fico sem fazer nada, eu vou dando brecha para o diabo entrar na minha mente e começar a desenvolver hábitos como talvez esses daqui que a gente está citando hoje. Existe uma característica daqueles que têm essa característica da maledicência. 1 Coríntios capítulo 6, versos 9 e 10 diz o seguinte, que os mexeriqueiros, ou os maledicentes, ou aqueles que sentem prazer em levar conversas alheias, da vida alheia, eles não herdarão o reino dos céus. Esse versículo poderia resumir esse tópico do nosso estudo dessa manhã. Se você, por acaso, tem uma dificuldade com a maledicência, poxa vida, eu quero para o céu, espero que vocês também queiram ir, espero que todos nós nos encontremos no céu. Mas para isso eu tenho que tratar essa dificuldade na vida do ser humano. Então, 1 Coríntios, capítulo 6, verso 9 e 10, não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Verso 10, não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem, na minha versão, os maldizentes, nesta versão, nem os caluniadores e os assaltantes terão parte no reino de Deus. Meu querido, isso deve trazer preocupação à sua vida se você tem essa dificuldade. Provérbios capítulo 16, verso 28, diz assim que o homem perverso levanta contenda e o difamador separa os melhores amigos. Poxa vida, como é triste quando eu tenho de fato um amigo e talvez esse amigo seja mais chegado que um irmão e por conta de algo que a minha boca falou ou algo que a boca de alguém falou faz com que eu deixe de ter amizade com aquela pessoa. Eu não sei se isso já aconteceu com você e comigo já aconteceu. Inclusive, muitas vezes, uma palavra dita pode trazer uma contenda de algo que não existe. Irmãos, é tão importante falarmos sobre isso. Existem alguns versículos, e eu vou simplesmente citá-los aqui, para que os irmãos saibam da importância da palavra na nossa vida, voltando um pouco para a introdução. Por exemplo, Provérbios capítulo 12, verso 18 diz: as palavras do tagarela ferem como espada de dois gumes, todavia a língua do sábio promove a cura. Provérbios capítulo 15, verso 23 diz o seguinte: expressar a própria opinião é motivo de alegria, e como faz bem o conselho certo na hora certa. Provérbios capítulo 23, verso 16 diz: grande será o meu regozijo quando os teus lábios expressarem com retidão. Provérbios capítulo 27, verso 9 diz: perfume e incenso promovem alegria no coração. A palavra sincera de um amigo dá encorajamento para viver. Só para a gente voltar um pouco na introdução, olha como a palavra ela é importante. E o versículo inicial diz que a palavra ela pode trazer morte ou ela pode trazer vida. Por isso nós temos que nos ater aos pecados da língua. Salmo capítulo 101, verso 5. Ele traz para mim que quem oculta a calúnia, acontecerá alguma coisa com essa pessoa. E nós sabemos que existe no nosso mundo uma lei que é a lei da ação e reação. Para toda ação, há uma reação, você pode ter certeza disso. Dá um susto em alguém para você ver como que a reação é imediata. Toda ação tem uma reação. Salmo 101, verso 5 diz: destruirei aqueles que falam mal dos outros pelas costas e não suportarei os orgulhosos e os arrogantes. Irmão, percebe como é importante falar sobre isso? Pode ser que você esteja incorrendo neste pecado e talvez você esteja correndo o risco de se enquadrar em Salmo 101, verso 5. Talvez eu esteja incorrendo e Deus queira falar comigo nesta manhã e eu esteja correndo o risco de me enquadrar no Salmo 101, verso 5. Destruirei aqueles que falam mal uns dos outros pelas costas e não suportarei os orgulhosos e os arrogantes. Ainda dentro do livro poético de Salmo, capítulo 15, verso de 1 a 3, diz: quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? E a resposta: o que vive com integridade, pratica justiça, e de coração fala a verdade. O que não difama com a sua língua, não faz mal ao seu próprio, nem lança injúria contra o seu vizinho. Percebe que existe um link entre esses versos que nós lemos. Fica nítido para mim, irmãos, que Deus não se agrada quando eu, de forma voluntária, levo fofoca, levo uma palavra que venha prejudicar o meu irmão com o objetivo de difamá-lo para alguém. É engraçado que a própria lei do ser humano também trata isso de forma específica. Aqueles que são do direito aqui, por exemplo, sabem que existem alguns crimes que são classificados como crime contra a injúria, contra a honra, algo do tipo. E a palavra do Senhor também trata isso como um pecado específico, que pode te prejudicar. E é engraçado que a Bíblia também faz com que quando você abençoa a pessoa e não a difama, você também seja abençoado. Quem aqui nunca ouviu aquele verso que diz: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Quando eu levo, então, bênção para a vida do meu irmão através da minha língua, existe aí um ativo a ser recebido. E esse ativo é bênção de Deus também. E por último, dos três pecados da língua que Deus colocou no meu coração de falarmos esta manhã, o primeiro deles foi a mentira. O segundo deles, a maledicência. E o último é a murmuração. E também na introdução, nós falamos algo sobre isso, né? Como é chato ficar perto de alguém que é pessimista, por exemplo. A murmuração, assim como os outros pecados relativos à língua, também revela algo sobre o nosso caráter. O murmurador, por si só, ele não é só um murmurador. Existe algo intrínseco dentro do coração dele que faz com que ele seja murmurador. Sabe? Meio ranzinza, que fica reclamando de tudo, reclama de tudo. Você, no caso nosso, né, falando como igreja, irmãos, não me interpretem mal, por favor. Eu venho de uma igreja que passa por tudo isso, tá? Estou pregando para mim, para os irmãos, para a minha igreja. E quanta, agora até um relato vivido por mim, né? Primeira Igreja Batista de Presidente Prudente. Ela é grande, por conta da idade que ela tem, etc. E quantas vezes não nos deparamos com os murmuradores de dentro da igreja, inclusive. Isso não acontece aqui, eu sei que não acontece. Mas aí a gente coloca, e olha, eu nem participei disso, hein? A gente coloca um tapete dessa cor, e aí o murmurador não gosta do tapete dessa cor, e ele vem incomodando, e aí a gente coloca um projetor aqui na frente, e o murmurador ele também não gosta, a gente troca a mesa e ele também não gosta. Isso acontecia lá na minha igreja, tá, irmãos? Talvez não aconteça aqui, mas talvez também aconteça por desconhecimento, e hoje Deus quer fazer com que você tenha esse conhecimento. É necessário que eu e você saibamos o seguinte: se você não quer ser julgado por aquilo que a Bíblia fala que é certo ou errado, não venha à igreja. Você pode ficar incomodado hoje, por exemplo, e irmãos, quem sou eu para dizer isso? Mas você levanta e vai embora. Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor fala que nós seremos julgados por aquilo que você fez ou deixou de fazer, sabendo que era errado ou não. E a partir do momento que você sabe que algo é errado, mas você comete, isso vai ter um peso lá no final, quando Deus te chamar para conversar, antes de entrarmos na cidade celestial. Em suma, a murmuração mostra a ingratidão que existe dentro do coração da pessoa. Mostra fragmentos de inveja também. Mostra fragmentos de ganância e, sobretudo, de rebeldia com Deus. O murmurador, então, ele mostra para mim e para você que dentro do coração dele existe um coração invejoso. Porque talvez ele gostaria que aquilo que aconteceu tivesse acontecido com ele, mas como não aconteceu, ele começa a murmurar. Ele gostaria de ter comprado aquilo que ele viu alguém comprando, mas como não aconteceu com ele, ele começa a murmurar e falar que aquilo que comprou não é bom e etc. e tal. Mostra um pouco de ganância também, mas sobretudo mostra um pouco de rebeldia, porque quando eu começo a murmurar, eu começo de fato, de forma indireta, reclamar com Deus daquilo que ele permitiu que acontecesse. E assim como aconteceu com Jó, muitas vezes nós temos que ser indagados por Deus, do tipo, quem é você para me fazer perguntas? Quem é você para questionar aquilo que eu tenho feito? E pode parecer pesado, mas em alguns momentos na Bíblia nós encontramos palavras que às vezes parece até impróprias. Você é como se fosse um verme. É como se fosse ali um vento que passa. Porque você fica reclamando de tudo que eu estou fazendo. E foi isso que foi dito para ele, inclusive. Estamos falando de Jó, né? O povo reclama do pão, por exemplo. Então, a comida que tem não é suficiente, não é do meu agrado, não é o que eu gosto. Será que isso acontece com a gente também? Só que, se não acontece com você, se não acontece comigo, acontecia no passado. Se você abrir a sua Bíblia no livro de Êxodo, no capítulo 3, você vai ver que o povo reclamava. Olha só, como o murmurador tem características que por mais que pareçam assim, difíceis de entender o porquê que elas acontecem, acontecem com a gente. E aí a gente começa a entender, de fato, por que isso acontece. O povo estava no deserto. Eu não sei se você aqui já teve a experiência de passar pelo deserto. Eu nunca tive. De forma poética, talvez você já tenha passado pelo deserto. Sabe aquele momento de dificuldade? E no momento de dificuldade, então vamos trazer o deserto pra, não da forma literal, mas da forma poética. No deserto a gente não encontra as coisas fáceis, né? Então quando você perde um emprego, por exemplo, o que falta na sua vida? Dinheiro. Consequentemente, outras coisas vão faltar também, porque o dinheiro compra as coisas. Mas é difícil o quê? O dinheiro. Se você ficar desempregado, mas tiver dinheiro, pode ficar desempregado, né? Tem gente aí que vai até gostar. Não vai precisar trabalhar, mas vai ter o dinheiro para o sustento. Se Deus fizer isso com você e te der essa bênção, maravilha. Mas voltando para a pregação, no deserto a gente não encontra as coisas fáceis. Por exemplo, feche seus olhos se você quiser. Imagina que você está num deserto onde você não consegue enxergar nada. Só areia e muito sol. Está faltando o quê? Por exemplo, água. Água é uma coisa que falta. Faltando comida também, né? Porque talvez depois de algumas horas ali você vai ficar com fome. O povo estava no deserto e o povo tinha carne. E mesmo assim, eles murmuravam. Se eu levar em consideração que eu não sou merecedor de nada que eu tenho, eu não sou merecedor disso, disso. Irmãos, olha só que bênção, nós temos a Bíblia. E se a gente vai lá para os países do Oriente, eles nem podem ter Bíblia. E às vezes a gente murmura de algo relativo à própria Bíblia. Mas olha só, o povo reclama de pão. Disseram-lhes, estou lendo Êxodo capítulo 16, verso 13. Disseram-lhes os israelitas, quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá nós sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade, mas vocês nos trouxeram a este deserto para fazer morrer, inclusive de fome no meio da multidão. E depois que eles receberam as codornizes, eles continuavam reclamando da carne que eles comiam. Você, meu querido, tem muito mais do que você merece, pode ter certeza. Se está te faltando emprego, se está te faltando dinheiro, se está te faltando um carro, se está te faltando amizade, se está te faltando amor, se está te faltando carinho, se está te faltando relacionamento, ainda assim, mesmo faltando tudo isso, você tem mais do que você merece. Eu tenho muito mais do que eu mereço, ainda tendo tudo, ainda sendo tratado como um filho mimado de Deus. Pela nossa condição de pecadores, o que nós temos é puramente graça de Deus. Por isso Deus não se agrada do murmurador. Porque o murmurador começa a bater de frente com Deus, a questioná-lo das coisas que eles têm feito. O povo, então, reclama de pão. O povo reclama de água. Êxodo, capítulo 15, verso 24. E o povo começou a reclamar, dizendo, que nós beberemos? Naquela época não existia, claro, né? Mas não soaria tão estranho se eles já começassem a pedir refrigerante ou alguma coisa do tipo lá, mesmo estando no deserto, porque é algo que existe no coração do ser humano, a murmuração. Só que a murmuração, e eu convido você para a gente fazer uma leitura que talvez seja até um pouco extensa, irmãos, me desculpe. No capítulo 16 do livro de Números, e a gente vai chegar a uma conclusão, Números capítulo 16, assim, especialmente a partir do verso 41, diz o seguinte: mas no dia seguinte, todos os israelitas começaram a reclamar contra Moisés e Arão, dizendo assim: vocês mataram o povo de Deus, o Senhor. Depois que todos se reuniram para protestar contra Moisés e Arão, eles se viraram para a tenda sagrada e viram que a nuvem estava os cobrindo. Então, a glória do Senhor apareceu. Moisés e Arão foram até a frente da tenda e o Senhor disse a Moisés: saia do meio desse povo, pois vou destruí-los agora mesmo. Aí Moisés e Arão se ajoelharam e encostaram o rosto no chão. E Moisés disse a Arão: pegue o seu queimador de incenso, ponha nele algumas brasas do altar e jogue incenso em cima delas. E vá depressa até o lugar onde o povo está e ofereça o sacrifício para conseguir o perdão dos pecados deles. Depressa, a ira do Senhor apareceu e já começou esta epidemia. Então, Arão pegou o queimador de incenso, conforme Moisés havia mandado, e correu para o meio do povo, quando viu que a epidemia já havia começado, ou seja, o povo já estava morrendo. Arão jogou o incenso nas brasas e ofereceu sacrifício para conseguir o perdão dos pecados do povo. Com isso, a epidemia parou. E Arão ficou de pé entre os vivos e os mortos. Naquela epidemia morreram 14.700 pessoas, fora as que morreram na revolta de Corá. Irmãos, o que chama atenção nesse versículo, na verdade, é a motivação pela qual essas pessoas morreram. Você consegue verificar comigo? E a gente foi um pouco extenso, só para a gente ver qual é o reflexo, qual é o resultado da murmuração. Então, capítulo 16, a partir do verso 41, diz assim: no dia seguinte, todos os israelitas começaram a reclamar contra Moisés. E se você pegar uma versão mais contemporânea da Bíblia, como, por exemplo, a Bíblia Viva, não sei se você tem aí, ela diz assim, que começaram a murmurar contra Moisés. Percebe que o ato da murmuração contra aquilo que havia acontecido fez com que 14 mil pessoas, fora algumas outras que morreram depois, morressem. A murmuração, ela mata. Ela mata porque ela não agrada a Deus. Números capítulo 14, verso 29 diz: cairão nesse deserto os cadáveres de todos vocês, de 20 anos para cima, que foram contados no recenseamento e que fizeram o quê? A gente está lendo Números capítulo 14, verso 29. vocês serão mortos e os corpos de vocês serão espalhados pelo deserto. Vocês reclamaram contra mim. Em algumas versões está escrito murmuraram contra mim. E por isso nenhum de vocês que tem de 20 anos de idade ou mais entrará naquela terra. É ruim quando a gente conhece alguém que é muito murmurador, né? Lembra quando a terra prometida foi avistada? Dois apenas acharam que dava para entrar, o restante começou a murmurar, começou a ser pessimista e falar, não, não dá, vocês não viram o tamanho dos homens que estavam lá. E a gente é como se fosse gafanhoto. A murmuração, ela demonstra, como fora dito no começo, fragmentos de inveja, fragmentos de algo contra Deus. Inclusive falta de fé também, sabia? Porque quando você começa a murmurar das coisas que têm acontecido, você está demonstrando que no teu coração existe um coração com pouca fé, que acha que aquela situação não pode mudar, que é o que aconteceu quando Josué e Caleb estavam próximos a entrar na terra prometida. A murmuração, então, ela nos priva, ela nos livra de entrarmos na terra prometida. Números capítulo 14, verso 36. Os homens enviados por Moisés em missão de reconhecimento daquela terra voltaram e fizeram toda a comunidade queixar-se contra ele ao espalhar um relatório negativo. Olha que interessante que é aqui esse versículo, ele basicamente resume tudo o que nós falamos até agora, né? Tanto da mentira, quanto da maledicência e quanto também da murmuração. Ficaram com medo porque o coração deles, na verdade, tinha pouca fé. E por conta disso, não entraram na terra prometida. Você também pode ser que seja privado de entrar na terra prometida, se você não se ater aos pecados da língua, em específico, a esse pecado da murmuração. E quando nós murmuramos, irmãos, nós não estamos murmurando contra um irmão que está do nosso lado ou contra a situação. Êxodo, capítulo 16, verso 8, diz que as murmurações daquele povo não eram contra as coisas daquele momento, das coisas daquela terra, e sim contra Deus. Dessa forma o versículo está. As suas murmurações não são contra mim, não são contra o irmão, contra o pastor, contra o seu pai, contra a sua mãe, contra aquela situação. Ela é contra Deus. E eu nem preciso dizer que Deus ele não se agrada disso, né? Por isso, Filipenses, capítulo 2, verso 14, diz assim, fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. Com a autoridade de representantes que Deus nos deu, nós temos que tomar cuidado com o que nós falamos, pois a nossa palavra tem muito poder. Lucas capítulo 4, verso 32 diz que admiravam a Jesus Cristo porque a sua palavra era com autoridade. E já partindo para a conclusão, irmãos, a palavra do Senhor, claro que de forma diferente da nossa, ela tinha uma autoridade diferente também. Entretanto, toda autoridade vos foi dada. Se o teu coração estiver bem relacionado com Deus, estiver embasado, direcionado, iluminado, inspirado pelo Espírito Santo, suas palavras passam a ter poder também. É por isso que a Bíblia se preocupa tanto em nos orientar com relação aos pecados da língua. E assim, como as palavras dos discípulos, as nossas podem estar cheias de autoridade. Porém, a autoridade, ela não provinha única e exclusivamente só da palavra dos discípulos, mas ela provinha do caráter, primeiramente, e segundo, do conhecimento que eles tinham. Por isso, você, as suas palavras, elas não terão o mesmo efeito que a palavra dos discípulos tinha, por exemplo, se você não tiver e não for uma pessoa de caráter. Ou seja, eu sou crente, então como é que é a vida do crente? Ah, a vida do crente é a vida que deixa de falar, que deixa de beber, que deixa de ter determinados vícios, que não pratica o adultério. Essa é a vida do crente? Então eu quero ser assim. Então uma vida de caráter e depois uma vida de conhecimento. Se você não meditar na palavra do Senhor, que é a lâmpada para os nossos pés, ou seja, que consegue te mostrar o caminho na escuridão, as suas palavras elas não terão a autoridade que lhe foi dada, inclusive, como servo do Senhor. Romanos capítulo 14, verso 12, diz que nós prestaremos conta das nossas palavras proferidas a Deus no final. E Mateus capítulo 2, verso 36 e 37, diz o seguinte, digo-vos, pois, que toda palavra frívola que o homem disser, ele irá dar conta no dia do juízo final, porque pelas suas palavras, você e eu seremos justificados, e pelas suas palavras, você e eu, nós podemos ser condenados. Irmãos, olha a importância da nossa palavra. Nós poderemos ser condenados ao inferno por conta das nossas palavras. Por isso, você e eu temos que saber que, poxa, Deus, é importante tomar cuidado com aquilo que eu falo, É importante domar o meu coração e tentar domar a minha língua no que diz respeito ao que eu falo. Irmãos, concluindo, nossa palavra ela deve trazer vida, ela deve trazer saúde e esperança. Isso é o que à luz da palavra nós aprendemos. Colossenses capítulo 4, verso 6 diz o seguinte: que a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Comer uma comida sem tempero não é bom. Comer uma comida com muito, muito tempero também não é ruim. Assim como receber uma palavra sem tempero ou com muito tempero também não convém. Mas o Espírito Santo do Senhor pode nos orientar com relação àquilo que convém sair da nossa boca. E a sua palavra como servo do Senhor, ela deve ser temperada. Quem fala com sabedoria, segundo a Bíblia, é conhecido como prudente e sensato. Provérbios capítulo 10, verso 19. Quem fala com sabedoria, quem fala se preocupando com aquilo que sai do seu coração, é tido na Bíblia como aquele pelo qual Deus tem prazer na sua vida. Provérbios 12, 22. Quem se preocupa com aquilo que sai do seu coração, refletido pela sua boca, é tido na Bíblia como sábio. Provérbios capítulo 17, verso 28. E a Bíblia nos mostra inúmeras passagens em que pessoas abençoaram outras pessoas com as suas palavras. Paulo nos exorta a abençoarmos os nossos inimigos. Simeão abençoou José e Maria, Isaac abençoou Jacó, Melquisedeque abençoou Abraão. N outras passagens em que pela boca foram abençoadas N pessoas. Meu querido, durante a semana eu gostaria que você refletisse naquilo que foi falado aqui. Durante a semana eu gostaria que você tentasse exercitar o controle sobre o leme que conduz a sua vida, que a luz da palavra não é o Oswaldo quem está falando, é a sua língua. Lembrando que Mateus capítulo 12, verso 34 diz que a boca fala do que o coração está cheio. Se o seu coração não estiver cheio de Jesus Cristo, se o seu coração não estiver cheio do Espírito Santo, é impossível que a sua boca traga bons conselhos, que a sua boca traga uma boa pregação do Evangelho e por aí vai. E por último, o último versículo da manhã, Lucas capítulo 6, verso 45, e nós já lemos ele aqui inclusive, a pessoa boa tira o bem do depósito de coisas boas que tem no seu coração. Ninguém, irmãos, ninguém jamais pode dar para alguém aquilo que não tem. Se o depósito do seu coração estiver cheio de prostituição, de pornografia, de vício, de mentira, de maledicência, de murmuração, essas são as únicas coisas que você vai conseguir tirar do depósito de coisas do seu coração. Que na verdade é a parte B do versículo, que dizia: a pessoa má tira o mal do seu depósito de coisas más, pois a boca fala do que o coração está cheio. Do que está cheio o seu coração? Faça uma reflexão. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos porque a tua palavra fora proclamada essa manhã, Deus. Te agradecemos porque muitos não têm a oportunidade, Deus, como aqueles que estão na Coreia e não têm essa oportunidade, nos países curdos e não têm essa oportunidade, sequer têm a oportunidade de ter a Bíblia na mão, Deus. Não podem se reunir depois de um determinado número de pessoas. E Pai, nós aqui podemos, de porta aberta, louvar e engrandecer o Teu nome, falar de assuntos mil que a Tua palavra nos traz, Deus. A Tua palavra, ela nos traz palavras de conforto, ela nos traz palavra que faz revigorar a nossa alma, Pai, porque podemos ali nela refletir sobre a salvação em Cristo Jesus. E ela também nos traz palavras que às vezes até pode soar como pesada, mas é a Tua palavra, Deus. Nós temos a certeza que é a Tua vontade e ela nos orienta a como agradar o Senhor, Pai. É o desejo do meu coração. E eu espero também, Deus, que o Teu Santo Espírito, assim como falou comigo, tenha falado com os meus irmãos aqui. E que seja o desejo do coração de cada um que está aqui, Deus, te agradar. Te conhecer mais e mais, Deus. Te conhecer e prosseguir em te conhecer. E essa manhã o Senhor nos ensinou sobre como deve proceder o nosso coração no que diz respeito ao que sai da nossa boca, Pai. Que o depósito de coisas boas do nosso coração esteja repleto, esteja transbordando, para que a nossa boca transmita isso àqueles que estão ao nosso redor, Pai. E que nós tenhamos a capacidade, Deus, que nos fora dada, a autoridade que nos fora dada, de proclamar o Evangelho de salvação àqueles que estão ao nosso redor. Em nome de Jesus nós oramos, Deus. Amém.